迷你马。
Se você está preocupado com a situação na sua cidade, no estado, no país ou mesmo no mundo, vai piorar mais.
Muito mais.
Começa agora a Hora da Distopia. Vamos pensar o seguinte, o que vale mais, ser feliz ou ser livre? Ok, talvez você seja livre e infeliz, mas valeria a pena abrir mão da liberdade para mudar? Talvez você nunca tenha pensado nessa questão, eu nunca tinha pensado. Mas o que você faria se tivesse que decidir? Pois esse é o debate que é bem antigo e ele embasa a nossa distopia de hoje. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Eu sou Alexandre Rodrigues.
Eu sou a Carol Becker.
Em 1932, ideias como eugenia elas circulavam livremente. Aqui no Brasil, inclusive, foi uma linha de pensamento razoavelmente forte. Mas o exemplo mais importante é que apenas um ano depois de 1932, 1933, um político chamado Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha e, chegando ao poder, levou com ele as teorias raciais, as teorias baseadas na genética que impulsionaram o nazismo, né? E deu no que deu. O livro captura esse espírito de tempo, retratando uma sociedade no ano de 2540, onde todas as pessoas vivem felizes com suas necessidades satisfeitas, e a reprodução é assunto de cientistas. As pessoas não apenas nascem de maneira artificial, como são condicionadas a ser e querer aquilo que o sistema pensa, o governo, entre aspas, né, que não é um governo formado como o nosso, assim, para admitir que vivam sem liberdade e não pensem sobre si mesmos, assim.
Exatamente. Temos aqui uma distopia clássica que dá depois do Nós, né? Ela vai ser a que vai abrir a história das distopias. E vai abrir justamente trazendo uma carga muito grande da questão da ciência. Então, vai ter aqui o princípio da produção em série aplicado, enfim, à biologia. Ou seja, nada de sexo para a reprodução humana, como assim? Né? Nada de pensarmos elementos filosóficos para a condição humana, como assim? Tudo se resume à reprodução em série, tudo se resume ao laboratório e à estabilidade. Essa é a grande palavra.
Não, e a reprodução industrial, né?
Exato.
É a questão do Ford, o tempo é contado a partir de Henry Ford, que criou o Fordismo, para o pessoal que é o sistema de linha de produção do século XX, fábricas, isso tudo que a gente cresceu dentro deste mundo que está em constante, está acabando agora, né? Essas coisas, as grandes linhas de montagem, foram criadas pelo Henry Ford, que definiu o capitalismo no século XX, e o livro parte, isso eu acho que já é uma, eu falei de uma característica, essa é outra, né? O humor, existe uma certa paródia nesse livro que tem uma premissa básica, que é aquela que eu falei no início, que é assim, a escolha entre ser livre e ser feliz. O livro coloca uma sociedade em que a felicidade, parte do princípio que a felicidade só pode ser obtida imposta. Que nós, na verdade, nós somos uma máquina de nos tornar infelizes, nós somos angustiados, nós somos inseguros. E eles criam uma sociedade em que você expurga isso, uhum, treinando as pessoas desde criança a não se rebelar, a aceitar seu papel no mundo, a uma liberdade sexual compulsória, né?
Esse processo assim, behaviorista, né, que a gente tem aqui, ele vai além, na verdade, disso, né? Porque uma vez que as pessoas são construídas em laboratório, elas são organizadas em castas, essa é uma sociedade toda organizada em castas, e para nós termos a plena estabilidade, segundo as distopias, só se cada um ocupar o seu lugar e não quiser, de nenhum modo, alguma mobilidade, né? Então, essas pessoas são construídas em castas e vários processos vão existir, como o processo Bukhanovsky, a hipnopedia, e aí vai, não? Então, são
nomes
várias
maravilhosos,
nomes maravilhosos, e a ironia vem muito nos nomes, né? Referências a grandes nomes da história da humanidade, né? De modo irônico sempre, para que a gente pense um pouco. Então, essa sociedade, a gente entra no livro, como nas distopias clássicas, né? Na verdade, é o Huxley que está inventando isso. Alguém nos apresenta esse universo. Então, a gente tem uma cena em que dentro desse setor lá, científico, está sendo explicado para um grupo de estudantes como os seres humanos são produzidos em série e como cada casta vai ser determinada geneticamente, mais o processo de hipnopedia, para que a sociedade, então, funcione.
É, e já vem nessa visita uma das coisas engraçadas do livro que você vai ter, que é quando eles explicam a reprodução humana no passado. Havia famílias, monogamia, laços, conquistas, sexo, e as pessoas... Tem essa coisa e... A gente vai ver esse livro, assim, eu não poderia, já que a gente falou isso, fazendo parâmetros, eu não tenho como deixar de homenagear nosso presidente, Jair Messias, como sempre. Porque quando a gente fala nesse tipo de sociedade e a gente pega os discursos desse governo, várias vezes o nosso presidente, nós várias vezes vamos encontrar justamente isso. Há um discurso, há uma... Não é um discurso, mas assim, das entrevistas, não sei, que ele fala que jovem não tem que se rebelar, entendeu? A visão de mundo dele... é muito parecido, ironicamente, com esse... Então, não vou dizer dele, né? Mas é uma certa visão de mundo que existe hoje, que talvez ele traduza mais, para ser justo, assim. É justamente isso, assim, do jovem que não se rebela. No... Cada um aceita o seu lugar no mundo. E a nossa grande tensão que a gente vê 80, quase 90 anos depois do livro, né? É justamente a recusa de algumas castas em ocupar o seu lugar onde sempre se ocupou, e nós vemos essa tensão social hoje, né? A atualidade do livro nisso aí, mas voltando, né, para não nos perdermos demais, assim, as mulheres não podem ficar mais grávidas, então ocorre esse sistema de produção em que a gente estava falando do fordismo, mas existe um momento muito maravilhoso fordista, assim, que é o ovo... que se divide em 96 novos seres, entendeu? Até nisso, ele é fordista, entendeu? Utilização máxima de recursos, né? A gente vai ter isso. E quando eu falo isso, assim, o livro tem muita ironia. Chega a ser difícil tu andar nele de tanta coisa que tu vai e volta e fica vendo isso. Até porque tem uma coisa curiosa, né? Para a gente fazer essa coisa, curiosidades da literatura. O livro nasce de uma piada. O Huxley, ele quer fazer piadas com os livros, com as distopias do H.G. Wells, que eram sempre muito sérias, né? O H.G. Wells da Máquina do Tempo e tal. E as distopias dele são sempre um pouco positivas, né? Elas são tensas, mas sempre há uma sinalização de um futuro melhor. E vem o Huxley, não, espera aí, não tem esse futuro, né? E ele começa a fazer isso como paródia. Inclusive, é uma coisa interessante, eu não sei se tu já ouviu falar de um livro chamado $1 Milhão, do Nathaniel West, que ele resolve pegar as histórias infantis do Rachel Alger, que era um cara que fazia muitas histórias patrióticas infantis, e ele resolve contar uma história patriótica, que também é uma distopia, sobre um cara que tenta fazer tudo certo na vida e cada vez que ele tenta fazer uma coisa certa, ele perde uma parte do corpo. Então, ele perde o braço, ele perde os dentes, ele perde o cabelo, ele perde o pé... E o livro se chama $1 Milhão, que é quanto o cara quer conquistar, se ele trabalhar muito duro na vida, ou o esquartejamento de Lemuel Pitkin, que ele vai sendo esquartejado ao longo do livro, até que no final ele se torna, depois de morto, o herói máximo numa revolução fascista que controla os Estados Unidos. E é um livro de 1931, eu acho. Tu tem essa coisa da paródia, né? A gente tem o Não Vai Acontecer Aqui, do Sinclair Lewis, também é isso, né? Tipo, também rola uma certa paródia, assim. Mas tu vê que... Como essas questões também são... Eu acho que isso é legal, primeiro, eu quis falar isso, né, da graça, porque é difícil tu achar autores que fazem graça, né?
Essa paródia, na verdade, a paródia...
Sem ser humor, para ficar bem claro. Paródia, assim, não tem piada, não é para tu rir.
A paródia, a ironia, elas andam ao lado, né, da definição da distopia. E a paródia, como todos nós sabemos, né, ela só consegue ser percebida se esse leitor for um leitor letrado, né, e conhecer esses intertextos. Então, tem toda essa segunda leitura que pode ser feita. A gente tem esse enredo, a gente conhece algumas personagens aqui. O enredo básico é, né, uma personagem que foi feita nessa linha de produção, mas que não se adapta muito bem, porque ela tem...
uma certa crise.
E isso, ela é a única que vive uma crise porque ela teve um condicionante genético diferenciado. Houve um erro na sua linha de produção. Diferentemente de todos nós, seres humanos,
é o Bernard, né?
Que temos todos os problemas, Bernard Marx, né?
É. E é curioso porque ele é feio e magro, né?
Ele
e baixo.
Tem um diferencial físico, porque as castas é isso. Além do físico determinado, é a tua ocupação na sociedade, o que tu vai fazer na sociedade. Então, ele faz efetivamente o que a casta dele deveria fazer, que é uma casta um pouco mais elevada.
É, vive na elite.
Entretanto, ele não condiz com aquele físico que ele deveria ter. Então, ele sofre... Ele seria um pouco desse signo utópico que está ali meio insatisfeito e percebe que tem alguma coisa errada. A gente tem uma menina com quem ele se relaciona entre aspas, porque as pessoas aqui, o relacionamento é só Tinder, assim, é só a sexualidade casual e nada mais, porque qualquer envolvimento emocional causa instabilidade, e essa sociedade busca a estabilidade. Então, esses dois sujeitos, ele quer que ela... Que essa menina, que é a Lenina, né, curta estar com ele, assim, e ela, enfim, não tem assim, grandes apreços, justamente porque ele tem essa defasagem, vamos dizer assim. E no enredo se vai para um outro espaço, que é o espaço onde vai se encontrar a principal personagem, no meu ver, que é o Selvagem.
É, que é o John, né?
O John, exatamente.
É. Mais uma ironia, mas essa foi acidental, né? Eles vão para o Novo México.
Uhum.
Que é a cidade, é o local, a região selvagem dos Estados Unidos, Novo México, de Breaking Bad.
Exato.
Mas entra o John, que vai ser o personagem que vai dar o... Eu acho que realmente é o principal, assim, porque é o que vai mais colocar a questão que a gente estava falando de liberdade e felicidade. O John vai ter uma postura, para não dar spoiler... Mas ele vai ter uma postura contrária. Mas é só voltando um pouco numa coisa que você falou, que eu acho interessante. Assim, você estava falando do fator da promiscuidade. Eu estou fazendo aspas, hein?
Uhum.
Da promiscuidade enquanto padrão sexual. E é curioso porque quando eu escrevo roteiro, entendeu? Eu não estou falando aqui, vocês estão ouvindo simplesmente do nada, entendeu? Eu escrevo, estou aqui lendo umas partes, improviso outras. Mas enquanto eu estava escrevendo isso, eu ficava pensando como esse discurso, ele parece religioso, ele parece assim, bater muito com a ideia de religião ao contrário hoje. Mas é interessante porque assim, a religião ela vê a liberdade sexual como um fator de instabilidade. Né? Muito do que a gente está vivendo hoje, dessa guerra cultural aqui no Brasil e em outros lugares, ele parte dessa coisa assim... da desagregação da família enquanto fator de estabilidade na sociedade, né? E o Huxley vem e diz exatamente o contrário. Peraí, a família desestrutura tudo, né?
Me parece, sim, que a grande sacada desse livro é dizer... Sempre que te oferecerem um conjunto de regras fechado que tu deve seguir, cuidado. Né? Então, porque ele critica muito o cristianismo, ele critica muito essa instituição família... Ele critica muito essa não liberdade sexual, mas se tu impuser o contrário, tu vai estar impondo. Então, essa é que é a grande questão, esse é que acaba sendo o problema dessa sociedade que nós temos aqui.
E como a gente falava antes, né, da coisa da ideologia, do espírito do seu tempo, assim, a ideologia era uma ideologia mais fechada, mais rígida, também era o espírito desse tempo, né? Ele também está alertando sobre isso. Assim.
Sim, sim. Então, eu acho bem interessante esse movimento que o livro faz, né, de exagerar um outro caminho, né, como as distopias acabam sempre fazendo. Então, é o exagero da liberdade sexual, é o exagero, é a negação da família. A palavra mãe, ela é um absurdo. As pessoas ficam... tremem quando ouvem a palavra mãe, porque essa instituição, essa carga familiar, que, como tu diz, né, Alexandre, é o que, na verdade, nos causa muitos problemas, que a gente tem que fazer terapia depois, né?
A gente está falando de exagero, mas não vai ser com nenhum exagero. A Carol vai ler um trecho do livro para a gente hoje. E hoje nós não fizemos a pergunta, Carol, o que é uma distopia? Não será feita, mas será guardada para o próximo programa.
Já no final do livro, o Selvagem, né, essa personagem que de fato representa a liberdade, é a única que pode representar a liberdade porque ela tem a possibilidade de escolha, enquanto as demais são determinadas geneticamente e psicologicamente, né? Ele está num diálogo com o administrador, que é a pessoa que tem acesso, inclusive, aos livros, né? Afinal de contas, é ele que faz as regras. Para os demais, nada de livros e nada de conteúdo. Para ele, sim. Então, nesse diálogo, é dessa forma. Mas eu gosto dos inconvenientes. Não. Preferimos fazer as coisas confortavelmente. mas eu não quero conforto. Quero Deus, quero a poesia, quero o perigo autêntico, quero a liberdade, quero a bondade, quero o pecado.
É, a gente fala disso, assim, você falou do livro, né? Aliás, belo trecho. E nesse ponto não tem como não fazer uma ponte com Fahrenheit 451, né? Porque é curioso isso, como os autores de distopias acabam, você consegue ver uma grande distopia que você puxa fio daqui para lá, daqui para lá. E Fahrenheit 451 trata da proibição de livros, porque os livros tornavam as pessoas infelizes. Né? E no início a gente vai ter aquele teste das flores e dos livros, em que os bebês tomam choque para que eles aprendam a rejeitar a cultura, porque eles vão ser de uma casta subalterna, que vai trabalhar em trabalhos sem pensamento intelectual. E também, os livros, eles são proibidos porque eles tornam as pessoas mais angustiadas e infelizes. A mesma coisa do Fahrenheit 451, né? E essa coisa, quem controla os livros, quem controla o conhecimento, a gente vai ver de novo, né? Isso aí. Mas uma coisa que eu acho legal destacar, assim, é como esse livro também, ele consegue introduzir algumas contradições, né? O Bernard, por exemplo, ele leva o John para a sociedade, o John vira uma espécie de Tarzan, né? O homem selvagem que é apresentado lá, mas ao mesmo tempo, aquele que leva o homem selvagem, ele faz isso para obter prestígio.
Exato.
Né?
Exato, essa é a grande questão.
Para compensar os seus próprios defeitos, seu papel subalterno dentro daquela sociedade de elite, ele consegue, ele leva aquilo, o homem selvagem, que vai dar prestígio a ele, e dá durante o tempo, depois acontecem vários eventos, vai acontecer essa frase maravilhosa que o homem selvagem reafirma a liberdade humana, né?
Esse elemento que tu traz, né, do motivo pelo qual o Bernard vai lá e traz o selvagem, demonstra a complexidade da personagem, né? Então, e ele só consegue ser complexo porque ele tem um erro na sua
Exatamente.
Construção.
É uma grande afirmação da humanidade, entendeu? Nos nossos defeitos, entendeu? Uhum. É impossível você controlar essa criatura. Alguma coisa pode dar errado e basta um mínimo deslize, assim, e você já está de novo com a capacidade de um indivíduo, né? Aquele indivíduo, ele vai causar uma disrupção na sociedade inteira.
E voltando para os livros, né? O Selvagem, ele passa a narrativa inteira referindo trechos do Shakespeare.
Ah, exatamente. Isso é sensacional.
É sensacional,
né?
E te obriga a retomar a obra do Shakespeare, né? Então é muito interessante. E para ele é muito natural tu encontrar os livros, porque os livros trazem essa carga de humanização do ser humano, trazem a complexidade do ser humano, né? Então não é à toa que ele vai citar justamente o Shakespeare. E nesse diálogo que ele tem com o administrador, né, sobre os livros, o administrador vai dizer: sou eu que faço as leis aqui, então eu posso transgredi-las. Por isso eu tenho acesso aos livros, né? E aí o Selvagem pergunta: mas por que as pessoas não podem ter acesso aos livros? Ele vai dizer: porque os livros são coisas antigas, e aqui a gente não quer saber de coisas antigas. E aí depois o Selvagem diz: mas mesmo que essas coisas antigas sejam belas... E aí a resposta que é maravilhosa: sobretudo quando são belas. A beleza atrai, e nós não queremos que ninguém seja atraído pelas coisas antigas, queremos que amem as novas. Então, a literatura atrai, então não é à toa que nas três grandes distopias do início do século há o controle da arte e há o controle do fazer literário.
Exatamente, né? E é interessante isso, assim, é mais uma ponte com Fahrenheit, né? Essa coisa do personagem que sabe um livro,
uhum.
Que vai ser como no final do Fahrenheit, é isso, né? Cada um tem seu livro,
Sim.
Cada um carrega o seu livro consigo, e o dele é a obra de Shakespeare.
Apenas.
É apenas. Mas é legal, e tem uma coisa que eu acho em relação a esse Bernard, assim, esse personagem que a gente sempre tem, assim, se a gente pegar, por exemplo, Winston, do 1984, né, toda a distopia ela trata disso, né, assim, aquela coisa, frase bonita, né, o que é a substância do mundo,
uhum.
Né? E o Bernard, na real, ele parece ter... É que, assim, como o Novo México é uma área selvagem, né, e as pessoas lá continuam se reproduzindo à moda antiga, não é uma coisa assim que ninguém sabe como é o mundo, né? Mas é simplesmente... Aí vem as coisas mais geniais do livro, assim. É quase uma escolha, né? É tipo, o mundo é como é. Você aproveita o mundo como ele é. E aí tu vai ver isso... Em várias vezes, acaba lendo esse livro. Na infância de Jesus, por exemplo, do Coetzee, também tem isso. Uma classe alta que vive num condomínio. Então você vai ter isso. Essa coisa, essa é uma sociedade em que você não tem despertar, né? Na real, quem despertou é quem sempre teve desperto, que é o homem selvagem que estava lá fora. Os outros não, eles usam a própria situação. O Bernard vai querer ele não quer liberdade, né? Ele quer vantagens pessoais, né? E ele só vai ter liberdade, na real, quando ele é exilado. Mas ele também só aceita o exílio, para não dar mais spoiler, também reafirmando isso, o papel dele. O mundo não pode mudar tanto assim, mas naquele lugar é como se quem pensa diferente fosse mais aceito, né?
Eu acho que vale a pena a gente trazer uma outra marca desse livro, que ele é um dos... Quando a gente vai ler sobre distopias, se diz que o Huxley foi um dos caras que mais conseguiu prever coisas que viriam no futuro. Então, por exemplo, a reprodução humana dentro de um laboratório, né? Então, a gente sabe que depois de muito tempo isso se conseguiu. A questão do cinema sensorial, né? Que é um dos motes de entretenimento que tem lá no Fahrenheit, né? Então, a coisa das grandes telas. Hoje a gente tem, né? 3D, 4D, e aí vai. Tem a questão também do soma, né? Que é essa grande droga, né? Essa expressiva droga. A gente não falou e precisamos falar sobre isso.
Que é importantíssimo, né?
Que é, na verdade, um dos recursos de maior poder sobre a população, né? Então, como controlar as pessoas? Drogando-as, né? Então, todo mundo tem uma ração, uma quantidade de soma que toma por dia, e ela é uma espécie de antidepressivo, ela é a bebidinha que a gente toma no fim do dia, ela é o anti-ansiedade que a gente toma para poder trabalhar, e essas pessoas são controladas em uma grande medida a partir do uso dessa substância que é o soma.
E a gente vai ver isso, né? Já a sociedade que ela é... A gente vê isso hoje em dia em relação ao uso de remédios antidepressivos, etc. A gente já vê a sociedade como ela seria no futuro quando esses remédios nem tinham sido pensados.
Exato.
Nele, né?
Então, uma
e
sociedade...
Ele já consegue ver essa...
Uma sociedade em que as relações afetivas não existem, em que os laços afetivos não existem, em que a arte não existe, em que a possibilidade de sair do lugar de onde tu vive não existe. O que, que sobra para o ser humano? É apenas a frustração.
Não, e talvez o mais genial, né? Que é a aparente liberdade de você poder falar de tudo ou pensar em tudo. E aí vem aquela coisa da sociedade que eu acho que é o mais genial no livro, assim, é o conceito que eu acho que nos aturde mais, e talvez seja mais atual, de você poder diluir a verdade num monte de banalidade, em que você... Não, aquela coisa sempre que fala, né, que o 1984 você precisa do governo autoritário, você precisa de violência, uma coisa imposta de fora. E o Admirável do Mundo Novo, que vem diante, não, sabe, tipo, solta isso, né? Tipo, as pessoas têm bastante, aquilo que eu falei antes, né? Elas têm bastante consciência de como o mundo é.
Mas cuidado, elas têm consciência porque elas foram, por meio da hipnopedia, condicionadas a aceitar aquele sistema. E elas geneticamente estão condicionadas, então... Não é que elas aceitem de modo consciente, elas foram criadas para serem fantoches. Só que daí o recurso aqui é o prazer, né? Tem até um desenho que rola aí na internet fazendo 1984 com a questão do medo, né? Que é o grande recurso de controle. E o Admirável Mundo Novo, que é a questão do prazer, que é o grande recurso de controle. Então é essa sexualidade que lá no nós... A sexualidade também já tinha hora marcada. Tu tinha que transar não sei quantas vezes por semana em tal horário. Né? Então, será que isso de fato vai trazer prazer ou não? Mas tu tá entrando dentro do sistema, né? Essa liberdade, ela não existe. Ela é o apagamento de toda a humanização do ser humano aqui, né?
Não, é verdade. E talvez seja a característica que mais pareça com o nosso mundo hoje. Se a gente olha essa coisa da... A gente vive numa sociedade do prazer, né? Uma sociedade que busca o tempo todo da aparência, o prazer desmedido.
Do like.
O like. E também, assim, o impulso, entendeu? O impulso. A gente vive numa sociedade desesperada, endividada, deprimida, enredada em situações da quais ela não consegue sair, todo mundo. E muito por conta de impulso. Eu acho que é porque eu trabalho um pouco hoje com isso, assim, escrevendo sobre impulsos, etc. Tu fica vendo, quando tu pega para ler essas coisas, assim, tu fica vendo essas coisas de ciência comportamental e vendo como ele consegue perceber, eu acho, meio que a essência humana, que é isso, assim, é tipo, se tu jogar um caramelo em cima da mesa, alguém se mata, entendeu?
É engraçado como a literatura tem esse poder, né, de chegar de jeitos diferentes. Uma coisa que me impacta muito aqui é a dificuldade do trabalho com a frustração. Então, pequenas cenas, ai, que triste, tal coisa não saiu do jeito que eu queria, hoje o fulano não pode se encontrar comigo. Não que não é uma grande frustração, ninguém está apaixonado, não é nada disso, mas aí, ai, toma um soma que já resolve.
É uma emulação.
Essa dificuldade de trabalhar com a frustração, gente, isso é muito o século XX.
Exatamente, né? A gente pega, talvez seja a grande dificuldade no mundo hoje, seja trabalhar com a mínima frustração. Nessa, a gente estava falando da medicação, mas nessa sociedade hipermedicada que a gente tem, muito é disso, né? A incapacidade de lidar com a frustração mais básica, assim, sabe? Merdas acontecem, viver é difícil, assim vai. E o livro traz muito essa mensagem, essa coisa, só que o livro sempre reafirmando essa... Aí tem uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, que ele vai falar sobre o futuro, que é o papel dos repórteres, né? Que
ai,
perseguem o cara também. É inventado isso, jornalismo sensacionalista.
É perfeito.
Perfeito, sabe? 1932, a gente está vendo uma cobertura de hoje em dia.
Exato.
Né?
Bah, muito bem lembrado. O final é outra pérola
coisa,
de prever o que é o nosso tempo.
E justamente, assim, ele volta no final, a gente falou bastante nisso, né? Dessa tensão entre liberdade e felicidade. E o personagem, o homem selvagem, também que tem que resolver isso, né? Ele também tem que lidar com a coisa, o que faz ele feliz, qual é a consequência disso. E ele não tem a soma para apagar as consequências do que ele faz, né?
Ele se nega a tomar, né?
Exatamente.
Porque ele percebe, ele sim tem consciência, porque ele vem de outro mundo, ele tem outras leituras e outro registro de modo de organização social. Então, ele consegue perceber de modo crítico o que as outras personagens não conseguem.
E se a gente fosse, talvez, resumir o livro assim numa frase, seria justamente o final dele, apesar de ser uma paródia, ele não é positivo. A gente fala sempre nos finais em aberto que ficam pra gente assim, as coisas mais positivas. Esse não. Esse é um livro que diz assim, olha, viver é difícil, entendeu? A liberdade, ela tem um peso imenso.
Acho que assim como 1984, ele tem esse fechamento que não é a janela utópica.
E falando em fechamento, né, a gente, lamentavelmente, excelente livro, ficaria 2 horas aqui falando sobre ele, mas você não ficaria 2 horas me ouvindo.
Exato.
Infelizmente.
Nos ouvindo, não.
E a gente está chegando no final com todas essas sugestões. Leia o livro, entendeu? Busque sobre ele, pesquisa, tem animações, tem milhões de coisas.
Medique-se com a literatura.
Exatamente, medique-se com a literatura, entenda o mundo onde você vive hoje, porque assim, esse é um livro importante para entender o país hoje, é um livro importante para entender o mundo hoje, e é um livro importante para entender a nós mesmos, entendeu? Nós somos selvagens, nós somos indomáveis, não vai ser qualquer tentativa de controle que vai nos colocar no nosso lugar, porque o nosso lugar é lá fora, né?
Muito bem.
E foi isso. Acabou a hora da distopia.
Acabou.
Tchau.
Tchau.
Até o próximo.